Gênesis capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta, é para que nós possamos meditar um pouco na palavra de Deus aqui. Talvez você olhe assim e fale, Gênesis 1, vai falar o que aí? Né? Bíblia é Bíblia, né? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Outra coisa também lá, irmãos, lá vai ser levantado dízimos, oferta. E só vamos mudar o local do culto, vai ser lá. Tudo que acontece aqui vai ser realizado lá da mesma forma. Tá bom? Gênesis 1 e 1 diz assim em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, de letra maiúscula, que não é espírito humano, coisa desse tipo, se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Capítulo de número 2 e o versículo de número 8 diz assim, todos acharam? 2 e 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém. Nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, nestes versículos que acabei de ler, e se fosse aqui uma aula de teologia aqui, nós poderíamos discorrer aqui sobre três assuntos distintos aqui. Ramatiologia, que é a doutrina do pecado, soterologia, que é a doutrina da salvação, e angelologia, que é a doutrina a respeito dos anjos. Dentro desses versículos que eu li aqui, nós poderíamos destacar três matérias distintas aqui nesta noite. Mas nós vemos aqui que a Bíblia começa assim: no princípio. No princípio. A palavra princípio aqui no original, irmãos, quer dizer tempo. Tempo. Não se faz nada sem tempo. Não se cria nada sem tempo. Então a expressão bíblica aqui, que no grego, no original hebraico, quer dizer Bereshit, que quer dizer no princípio. Então, dentro de um tempo pré-estabelecido, Deus cria todas as coisas. E aí ele começa dizendo: no princípio criou, que vem de Bereshit Bará, que quer dizer criar do nada. Do nada Deus cria todas as coisas para a glória do seu nome, pelo poder que há na sua palavra. E hoje nós estamos falando do dia da Bíblia. Na verdade, então vamos falar do começo aqui, do dia da Bíblia. Olha só, no princípio criou Deus. E a palavra criar aqui vem do original de bara. Criar do nada. Do nada Deus criou todas as coisas. E nesta palavra criou, vem de Elohim, que é um substantivo plural masculino de uma dos nomes de Deus. Então olha só, no princípio criou. Do nada Deus cria todas as coisas pelo poder que há na sua palavra. Nós não estamos aqui, irmãos, alheios. Cada um de nós que chegamos aqui, estamos aqui por causa da palavra. Foi a palavra que um dia entrou nos meus tímpanos, nos seus tímpanos, entrou dentro, lá no meu âmago, no seu âmago, não é verdade? Colocou as coisas velhas para o lado de fora e fez algo glorioso na minha vida e na sua vida, para a glória do nome santo do Senhor. Então, do nada, Deus cria todas as coisas. E o interessante é, se você pegar um carro aqui agora, ou um avião, sei lá o que, navio, não sei o que você gosta, e for viajar de norte a sul, de leste a oeste, como aqui dentro desse templo aqui, você olha ali, tem as colunas, tem coluna aqui segurando, sustentando isso aqui, aqui tem coluna sustentando essa parte aqui de trás, tem colunas, esse templo tem colunas para sustentar essas paredes, sustentar o telhado, essa estrutura toda, existem colunas para dar sustentação a este templo. Mas se você andar de norte a sul, de leste a oeste, você não vê uma coluna sustentando os céus. Que coisa interessante. Já parou para pensar? Principalmente quem conhece o Mato Grosso, que já foi para o lado do Mato Grosso. Alguém já foi? Tem hora que você está andando de carro assim, aí você vê uma nuvem longe. Aí daqui a pouco, você anda, passa com o carro dentro da nuvem. E daqui a pouco, está chovendo. Aí você olha de norte a sul, de leste a oeste, e fala, não tem uma coluna sustentando estes céus. Não tem uma parede sustentando estes céus. Mas tudo está firmado, sustentado pelo poder da palavra de Deus. Deus falou, decretou e está firmado para a glória do seu nome santo, irmãos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se Ele cria, Deus sendo maravilhoso, majestoso, eterno, grandioso, sublime, se Ele é o Criador de todo este universo, de todas essas coisas que nós olhamos e vemos e assim por diante, Ele não criaria, não ia criar uma terra toda feia, sim ou não? Se Deus é belo, maravilhoso, eterno, majestoso, quando Ele cria esta terra no original, Ele cria uma terra bonita. Se os irmãos, o tempo não vai dar. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 28, pelo menos ali você vai ver 13 tipos de pedras ali. Sardônica, onix, carbúnculo, esmeralda, topázio. E você vai vendo ali pelo menos 13 tipos de pedra. Que esta terra original que Deus criou. Tanto é que, de repente, quando na Serra Pelada, as pessoas, lá tem ouro, descobrimos ouro. Um monte de gente de São Paulo, de tudo quanto era capital, ia para lá. Lembra desse período? Muitas pessoas morreram. Outros ficaram ricos e se empobreceram rapidamente e assim por diante. Porque a terra tinha ouro. Ou tinha não, tem ouro. Se você for aqui para Minas Gerais, começando os mineiros fazendo escavações e assim por diante, eles vão achar pedras ali, ametistas, pedras turquesa, e enfim, pedras que valem fortunas e assim por diante, porque a terra tem pedra. E Ezequiel capítulo 28 diz que quando Deus cria esta terra, no sentido original, esta terra está permeada, cheia de ouro, prata, pedras preciosas e assim por diante. Porque Deus é perfeito. E Ele faz coisas perfeitas para a glória do seu nome. No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus
bonito, majestoso, belo, formoso, por dentro e por fora, e uma terra bela, bonita e formosa também. Só que, segundo os teólogos, segundo os estudiosos da Bíblia Sagrada, eles dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2, pode ser que exista milhares de anos. Do versículo 1 ao versículo 2. Onde no versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Como que a terra é sem forma e vazia? Se quem a criou foi Deus. Quem criou esta terra foi Deus. E a expressão bíblica, logo no versículo 1, diz: no princípio criou. Diga comigo assim: criou. Olha para alguém e diga assim: do nada, Deus criou tudo. Agora olha para ele e para ela e diga assim: quem era você? E olha quem é você hoje. É assim que Deus faz. Do nada Deus faz tudo para a glória do nome santo do Senhor. Esse que vos fala aqui, irmãos, não era digno de estar aqui. Olhando na lógica humana, jamais eu estaria aqui. Como pregador, como pastor setorial, jamais, numa estatística humana, jamais estaria aqui. Porque o histórico familiar já não era bom, da minha família já não era bom. A vida que eu vivia também no passado, também não era boa também. Mas Deus, quando criou as coisas, Ele criou bela, formosa e perfeita. Mas o homem começa a buscar imperfeições e pecados e assim por diante. Mas nós louvamos a Deus que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos para a glória do seu nome santo. Mas olha só, Deus cria, do nada Deus cria tudo. Por que que eu mandei você citar criou, criar? Porque no versículo 9, olha só, no versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sim ou não? Agora lê o 9. Lê o versículo 9. Parece que é duas terras. Lê. Não parece que é duas terras? Sim ou não? Versículo 9, quem achou? Olha lá. Ajunte-se as águas num lugar e apareça a porção seca. Espera aí, porção seca é a terra. Versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a... E agora, como que essa terra aparece aqui agora? Aí é onde os escritores dizem que dá a entender do versículo 1 ao versículo 2: e a terra era sem forma e vazia. Imagina uma terra bonita. Um exemplo. Imagine aqui, está vendo esse quadrado aqui da televisão? Vamos sintetizar aqui. Está vendo esse quadrado aqui? Imagina a terra que Deus criou. Sem esse careca ali. Bonita, uma terra bonita. Certo? Perfeita, cheia de ouros, de pedras preciosas e assim por diante. Só que no versículo 2... essa terra agora fica deformada. Pega esse símbolo aqui. Está vendo isso aqui? Já não está ali naquele quadrado. Um exemplo, só para você ter uma ideia. Houve uma deformação ou não aqui? Há uma deformação, sim ou não? Não está no original ali naquele quadrado. Não é isso? Não é isso? Então olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra tornou sem forma e vazia, submersa pelas águas, como diz no versículo 2. E a Bíblia diz, olha só, que o Espírito de Deus, no original diz, o Espírito de Deus mesmo, não era coisa fantasiosa, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Como assim, pastor? Segundo alguns estudiosos, eles dizem o seguinte:
que na originalidade da terra, perfeita, bela, formosa, houve, entre o versículo 1 e o 2, alguns estudiosos dizem que provavelmente foi a queda luciferiana. Quando ele quis ser igual a Deus. E na época luciferiana, ele tinha tanto acesso aos céus como na terra. Pastor,
é.
No milênio, quando nós formos arrebatados e estarmos com o Senhor, após os 7 anos de bodas do Cordeiro, a Bíblia diz que Jesus aparecerá nos ares depois com a igreja. No livro de Zacarias, capítulo 14, diz que Jesus vem com poder e grande glória com a igreja. Após os 7 anos de bodas do Cordeiro e 7 anos de grande tribulação propriamente dito na face da terra, Jesus desce para implantar na terra o milênio. Israel vai estar parado na frente da montanha de Jerusalém, dos montes de Jerusalém. Nações inimigas estarão encurralando Israel para tentar dizimar Israel, acabar com Israel, tirar o nome de Israel e acabar com o nome de Israel do mapa. E o momento que Israel chega no Monte das Oliveiras, aleluia, quando eles chega no Monte das Oliveiras, vai cumprir o que Deus fez com Israel lá no passado, quando Israel para diante do Mar Vermelho. E na hora que Israel para na frente do Mar Vermelho, não tinha como subir as montanhas de Piairote, que quer dizer beco sem saída. Eles não tinham como ir para o deserto e não tinham como retroceder, porque Faraó vinha vindo fortemente armado. Eles estavam parados na frente do mar. Não tinha para ir, não tinha para onde ir, para o lado direito, nem para o esquerdo, nem retroceder. O que fazer? Eles estavam esperando a misericórdia de Deus. E Deus diz: por que você clama a mim, Moisés? Olha o mar, olha as montanhas, olha o deserto, olha o inimigo. E por que eu clamo ao Senhor? Porque não temos para onde ir. Estamos num beco sem saída, em Piairote. E o Senhor diz: que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então estende a vara. E Moisés estende a vara. Deus abre o Mar Vermelho em duas partes. Em quantas partes? Em quantas partes? Duas partes, guarde isso. Deus abre o Mar Vermelho em duas partes. João, no capítulo 10, eu gostei da historinha aqui das crianças. Jesus disse: eu sou o bom, eu sou o bom, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele diz: quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, eu sou o bom pastor. No João capítulo 10, ele também diz: eu sou a porta do aprisco. Ou seja, um aprisco, imagine 4 paredes ou 3 paredes, e no local da porta, Jesus disse: eu sou a porta. Ou seja, não tem porta. No aprisco não tem porta. O pastor é a porta daquele aprisco. Como que era isso? Segundo os historiadores, diz que o bom pastor, ou o pastor de ovelha no Oriente, ele abria as pernas no aprisco. Na porta do aprisco, ele abria as pernas e as ovelhas iam entrando uma após a outra. É por isso que ele diz: quem entrar por mim, salvar-se-á. As ovelhas passavam entre as suas pernas, e na hora que a última passava, ele dizia: eu sou a porta. Ele deitava naquele lugar do batente, porque ele é a porta. Se o leão vier de lá para cá para atingir a ovelha, ele diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Se o lobo vier de lá para cá, vai ter contato comigo, porque eu sou a porta. Glória seja dada o nome santo do Senhor. Aí vai acabar cumprindo-se também o que Zacarias diz:
que quando Israel parar na frente do Monte das Oliveiras, as nações vão vir encurralando Israel, para riscar Israel do mapa. E daqui a pouco, quem vai aparecer nos ares? O maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Ele vem descendo com a igreja, com você que tem orado, com você que tem chorado, com você que tem pago o preço nesta terra. Jesus vai nos arrebatar, e quando ele voltar novamente, todo olho verá. Aí ele vai descendo com a igreja, as nações olhando e dizendo: vamos riscar Israel, vamos acabar com Israel. Mas aí Jesus disse o quê? Eu sou o bom pastor. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Lembra? E quem entrar por mim, salvar-se-á. Lá no Mar Vermelho, estende a vara, Moisés, e o mar faz assim, abre em duas partes. Quando Jesus vier com a igreja para implantar o milênio na face da terra, Zacarias capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus desce com a igreja, as nações preparando para bombardear Israel. Israel não tem para onde sair, parecendo o Mar Vermelho. Mas daqui a pouco aparece o bom pastor dizendo: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E na hora que ele pisa no monte, o monte abre em duas partes. Ou seja, ele está dizendo: quem entrar por mim, entra Israel, entra neste vale, entra neste esconderijo. Israel entra e as nações começam a se degladiar, cumprindo-se agora a batalha chamada Armagedom. Mas a igreja está com Cristo, Israel está guardado para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Já não vai dar mais. Escute só. Aí ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Pelo menos três tipos de terra. Quantos tipos de terra? Eu disse três tipos de terra. Olha para alguém e diga assim: nós éramos assim, três tipos de terra. Terra original. Olha para alguém e diga assim: terra original. Terra deformada. E terra reformada. Como que é isso aqui na Bíblia, pastor? Segundo este cataclisma que alguns historiadores dizem, do versículo 1 ao versículo 2... É por isso que lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 18 e 19, diz assim: o Senhor diz: sai pelas cidades, pelos becos e valados, vão falando da minha palavra e tal. E os discípulos voltam. E na hora que eles voltam, eles dizem: Senhor, no teu nome, paralítico levanta, pessoas doentes são restauradas e assim por diante. Até os demônios são repreendidos no teu nome. Jesus olha para o colégio apostólico e para os discípulos e diz: não se alegre com isso não. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aí Jesus diz assim: eu via. Ele não diz eu vejo ou estou vendo. Ele diz: eu via passado Satanás cair como um raio. Você já viu quando um raio cair? É uma força de expressão até nossa também. Mas quando há essa descarga elétrica de raios, você já viu? A pessoa está com o guarda-chuva, o ponto mais alto. Quem estiver no ponto mais alto é atingido. Se não tiver para-raios e assim por diante, é atingido e a pessoa é fulminada. Tem casos, no meu caso, 1,75m, vira um pacotinho de 90 centímetros. Porque é uma dessecação, queima tudo, e assim por diante a pessoa vira aquele pacotinho, queimou, morreu. Árvore, quando há descarga elétrica de raios numa árvore, imagina o estrago que faz na terra, e assim por diante. E Jesus disse: não se alegrem por isso, porque vocês expulsam demônio, paralítico andam. Não, alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos no livro da vida. Mas tem uma coisa: eu via Satanás cair como um raio. Aí nós entendemos que talvez seja esse verso 2 de Gênesis 1 e 2. E a terra era assim, porque Deus faz a terra original, bela, bonita e formosa. Sim ou não? Por que que no versículo 2 agora está deformada? Então nós entendemos que Jesus, quando Jesus diz, eu via, porque Jesus estava com o Pai. João capítulo 1, versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que existe se fez senão através dEle. Jesus, Ele está no plano divino, Ele fez parte desse plano divino através dos séculos. Então nós entendemos que no versículo 2, provavelmente foi a queda luciferiana e a terra se deteriora, fica assim deformada. Quando eu nasci, quando você nasceu, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus fez uma coisa bela, formosa, majestosa e assim por diante. Quando você nasceu, você nasceu já com um copo de cachaça na mão? Com cigarro na boca? Com maconha para fumar e assim por diante? Ou cocaína para cheirar? Não! Coisa bonita. Ai, que nenenzinho. Não sei nenenzinho quando nasce, é bonitinho, mas tá bom. Tá lá. Ai, que nenenzinho bonito. Que menininha bonitinha. Que menininho bonitinho e tal, tal, tal. Mas o tempo, com o tempo, com o tempo, com o tempo. Daqui a pouco, o pai não consegue mais segurar. A mãe não consegue mais segurar. Eu vou pras drogas. Eu vou pra prostituição. Eu vou pra aquilo e pra aquilo outro. Mas no começo, era bonito. Belo, formoso. Mas daqui a pouco, ele foi para as drogas, foi para a prostituição, foi para o erro, foi para a mentira. Aquilo que era bonito se deteriorou com o tempo e assim por diante. Mas Deus vai restaurar. Deus tem um propósito de restaurar esta terra. Deus não quer que esta terra seja destruída. É por isso que no versículo 2 diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pastor, como assim? A terra no original, bela, formosa, majestosa, ela foi submergida pelas águas, deformada, engolida pelas águas. Ficou água e aquela terra no original que Deus criou, ela foi submersa, toda deformada e submersa nas águas. Aí no original diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem sabe o que é colibri? Quem conhece colibri? Quem conhece? Você vai saber agora o que é colibri. Beija-flor. Quem conhece? Todo mundo conhece beija-flor. Você já viu como que o beija-flor faz? Uma flor que fica assim, ó. É assim? O biquinho lá e assim. Aquilo quer dizer pairar. O que o colibri faz, ele paira sobre a flor, sugando o seu néctar. Ele fica pairando. No original diz, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Por que esse cuidado de Deus? A terra está submergida pelas águas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segundo alguns estudiosos diz, no original diz o seguinte, que o Espírito de Deus se chocava contra o Espírito das trevas. Como assim, pastor? Era Deus protegendo a terra que está submersa às águas, e o inimigo dizendo, eu vou destruir ainda mais, eu vou acabar ainda mais, e o Espírito de Deus dizendo, não, não, eu tenho um propósito nessa terra, eu tenho um objetivo nesta terra quem manda sou eu, nesta terra eu vou fazer algo glorioso, e você não vai deteriorar a mais do que já tem feito. Era o Espírito de Deus se chocando contra o Espírito das trevas. Não foi uma luta para você ser crente? Não foi uma luta para você deixar de beber, deixar de fumar, deixar de usar drogas, deixar de se prostituir? Foi uma luta. Porque era o Espírito de Deus lutando e a carne, o inimigo lutando de outro lado. Terra original. Terra deformada. Mas no versículo, já vou terminar. Versículo 9 diz assim: e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça. Diga assim comigo: apareça. A palavra apareça no original não é igual para. Para quer dizer o quê? Deus criou, ou criar. Criar do nada. Na palavra apareça aqui, quer dizer Azan, A-S-A-H, Azan. O que é isso? Apareça aquilo que já é existente. Se já existe terra, eu não preciso criar outra terra. Já existe terra. Então, já que você está submersa nas águas, apareça a porção seca. E apareceu porção seca. Vamos para frente. Capítulo 2 do livro do Gênesis. E o versículo 8 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Olha só. E plantou o Senhor Deus um jardim aonde? Então, lá em Ezequiel 28, fala de um Éden mineral. Diga comigo, Ezequiel 28. Fala de um reino mineral, de pedras, ouro, prata, carbúnculo, jaspe, esmeralda, reino mineral. Então, Ezequiel 28 fala de uma terra original, onde existe um reino mineral. Agora, no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 8, olha só: e plantou o Senhor Deus um jardim, aonde? Ele não criou outro Éden. Existe um Éden só. Diga comigo, um Éden só. De duas formas. Um mineral e o mesmo Éden, Deus planta agora um vegetal. Deu para os irmãos entender? Sim ou não? Eu explico de novo. Deu para entender? É o mesmo Éden mineral que dá-nos a entender que Lúcifer habitava nele. Mas pastor, como assim? Anjo, irmãos, um anjo atravessa essa parede aqui, vai no banheiro feminino ali. E não deixa buraco nenhum ali. É por isso que quando Jesus vier nos buscar, buscar a mim, a você, a nós que estamos aqui, o meu corpo, seu corpo será semelhante de anjo. Se for agora, no culto, nesse culto aqui agora, as minhas roupas, as suas roupas ficarão aqui. Nós temos, ganharemos da parte do Senhor roupas celestiais. Amém? Roupas celestiais. Esta roupa não vai entrar no céu. A sua roupa não vai entrar no céu. Mas pastor, paguei milão no meu sapato, Luiz 15. Pode ser Luiz 20. Paguei não sei quantos mil. É 1.800 fios. Não interessa. Isso aqui é lixo diante daquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja nos céus. E quando nós subirmos, se fosse agora, quando nós subirmos, não vai ficar buraco aqui. Porque corpo celestial não existe barreira. Você passa por isso aqui e só vai, alguém vai entrar, ou vai ver, vai perceber: poxa, tinha uma roupa de um pregador aqui. Já pensou que coisa engraçada no arrebatamento? Olha que coisa engraçada. Se fosse agora, minha meia vai ficar dentro do sapato, do jeito que está aqui meu pé. Lógico, que não vai ficar durinho assim, a roupinha não vai ficar assim. Vai ficar aquele pacote aqui. Mas alguém vai olhar e vai dizer assim: como que esse cara, essa mulher, este homem, saiu da igreja e a meia dele está aqui dentro, os pares de meias dele estão aqui, as peças íntimas estão aqui dentro da roupa, do terno e assim por diante, a camisa, como que ele saiu desse jeito? Como que ela saiu desse jeito? É o arrebatamento da igreja. E teremos corpo semelhante a de anjos, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. E anjo tem acesso a qualquer lugar, que era como Lúcifer tinha, neste reino mineral, lá em Ezequiel 28. Acesso céu e terra. Pastor, é. A Bíblia diz que Deus não criou a terra. Isaías 45, 18 diz que Deus não criou a terra para não ser habitada. Deus criou a terra para ser habitada. E os habitantes da terra estão aqui para a glória do nome do Senhor. São os homens e mulheres para a glória do nome do Senhor. Então Deus não criou a terra para não ser habitada, criou para ser habitada. E Lúcifer tinha livre acesso. Tanto é que quando ele pega, consegue granjear terça parte dos anjos, conforme no livro do Apocalipse, capítulo 12, diz que ele traz com a sua cauda terça parte dos anjos. E ele ganha por telepatia, ele não fala. Ele não dialoga com os demônios, que hoje são demônios, que eram anjos. Ele ganha por telepatia, olhando e dizendo assim: você vai comigo? Eu vou. Eu não vou. Eu vou. Eu não vou. Eu vou se você ganhar. Se você perder, eu fico com ele. Com ele ou com você. Depende da guerra. E esses que diziam mais ou menos assim: se você ganhar, eu fico com você. Se você perder, eu fico com ele. São os piores anjos, que estão em cadeias eternas, como Judas diz e Apocalipse também diz, que eles estão em cadeias eternas até o dia de hoje. Que somos, para nós teólogos, chamamos de anjos muralistas. Ficaram em cima do muro e não se decidiram se ficavam com Cristo, com Deus, ou ficavam com Satanás e assim por diante. Olha só, mas eles tinham livre acesso. E quando ele ganha a terça parte desses anjos, que se tornam demônios hoje, anjos caídos, e ele diz: subirei ao céu, Isaías capítulo 14, versículos 12, 13, 14 e 15. Subirei ao céu. Se subir, está onde? Se subir, está onde? Está em cima ou está embaixo? Se subiu, tem que estar embaixo. Subirei aos céus, acima do trono de Deus, do lado do norte, colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Aí vamos aplicar uma doutrina. Ele diz de novo: subirei ao céu. Pelo que Deus olha e diz: e eu te abaterei as partes mais baixas da terra. No céu só tem lugar para Deus, um trono só para Ele, porque é Ele que tem, é Ele que pode todas as coisas. Aí, meus amados e queridos irmãos, aí Deus vai nesta terra que houve esta queda dele, Deus vai e planta um jardim aonde era a antiga morada dele. Qual é a raiva do inimigo contra o homem, contra a mulher? Porque naquele local que ele morava, que ele residia, Ezequiel 28, 13, 16, fala assim, que o Senhor, ele colocou morada fixa, residência fixa. Fala de morada fixa, de residência fixa. Era o habitat dele também. Aí Deus vai, terra original. A terra se deteriora. E agora Deus vai e restaura essa terra. Apareça a porção seca. Eu vou restaurar essa terra. Aí Deus vai e planta um jardim no meio daquele minério. E Deus ficou tão, se agradou tanto daquilo, que ele olha para um elefante. O elefante tinha elefoa, o leão tinha leoa, o macho tinha sua fêmea. E Deus olha e vê o homem, a necessidade de um homem ter uma mulher. Porque naquele lugar que o antigo morador era Lúcifer também, Deus agora coloca um homem feito um boneco de barro e coloca naquele lugar. Qual é a raiva do inimigo contra a minha vida e a sua vida? Porque na onde ele morava, Deus coloca um torrão de barro, irmão, lá dentro. Fica aqui, Adão, agora. Faz cair um sono profundo em Adão, tira uma costela, dá formato a uma mulher e coloca na frente dele. E o inimigo olha e diz: espera aí, ele deu uma melhorada nesse lugar, mas esse lugar eu já morei, esse lugar era meu, eu morava aí, e agora colocou esse torrão de barro aí. Assim como eu perdi a minha morada, eu vou fazer esse casal perder também. E fez perder, vocês conhecem a história. E fez perder. Mas nós louvamos a Deus que aquele Adão, que perdeu aquela morada, que foi expulso daquele lugar, um dia apareceu o segundo Adão, chamado Jesus Cristo de Nazaré. aleluia, que veio e restaurou esta terra. Que quando criança, tudo bem, normal. Tudo normal. Quando um adolescente, ainda um pré-adolescente, já começou a ir para o mundo das drogas, para o mundo do pecado e assim por diante. E quantos estão aqui nesta noite, irmãos, que na adolescência foram para o mundo do crime, para o mundo, irmãos, da promiscuidade e assim por diante, porque aquela terra original se deteriorou, mas Jesus, ele veio e restaurou esta terra, restaurou esta terra, e ele diz: haja luz, e houve luz na minha vida e na sua vida, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Guarde essa palavra, já vou terminar, vamos embora. Coloque em pé. Guarde essa simples palavra. Outro dia a gente volta e termina esse assunto aqui. Vai ser difícil, né? Mas quem sabe uma outra oportunidade a gente termina esse assunto. Você era uma terra original que um dia talvez você se deteriorou, mas Jesus te restaurou e te renovou novamente. Quem sabe você está aqui nessa noite dizendo: pastor, eu ainda estou deteriorado, deteriorada. Mas Jesus tem um projeto de restauração na sua vida, na sua família. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar os seus sonhos. Ele quer restaurar o seu casamento, a sua família. Ele quer restaurar os seus filhos, quer restaurar seu marido, sua mulher. Ele tem uma obra de restauração na sua vida, para a glória do seu nome santo. E eu pergunto nesta noite: tem alguém que, ainda não sendo evangélico, evangélica, mas ouviu aqui tantas coisas boas da parte de Deus, hinos, palavras, e quem sabe você quer se decidir por Ele hoje? Quem sabe você quer que Ele faça uma obra na sua vida de restauração? Quem sabe você já se cansou de ser deteriorado, deteriorada? Quem sabe aqui na igreja para você é uma grande felicidade, mas quando chega na sua casa é um verdadeiro martírio, no seu serviço é um verdadeiro martírio. Mas Jesus, nessa noite, ele tem uma promessa de restauração na sua vida, na sua família. Jesus quer restaurar, Jesus quer fazer obras gloriosas na sua vida. Tem alguém que ainda não é evangélico ou evangélica, mas ouvindo a palavra da parte de Deus, quer se decidir por Ele, entregando a sua vida para Jesus, autor e consumador da nossa fé? A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Tem alguém que quer se decidir por Cristo? Ou talvez você está parado, parada, parou por algum motivo e quer voltar hoje? Não dá para viver sem Jesus. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é real. Sem Jesus não dá. Tem alguém que quer voltar para Jesus ou aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Se tiver, é só erguer uma das suas mãos e vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Tem alguém? Deixa eu fazer uma oração aqui, irmãos, que há dias que eu já estou um pouco preocupado com famílias, com as nossas famílias, marido, mulher, filhos no lar, que o inimigo tenta destruir, sucumbir, aniquilar, subjugar, colocar um jugo e a pessoa ser escravo, escravizado por ele. Mas eu quero orar pela sua família, por você, pelos casais, pelos pais de família, por mães de família. Tem mãe que é o pai de casa, na família também. E eu quero orar por você nesta noite, pela sua família, por você, marido, por você, mulher, esposa, pelos seus filhos também. Como assim, pastor? Esse negócio aqui dá para tirar, não? Será que dá para tirar? Wagner, por favor. Dá para tirar? Ou não? Isso é o que, gente? Isso é o quê? Dá ou não? Ele junta, não? Ou então esparrama ele, ó. Quer ver? Ó. Isso. Só encosta aí. Isso, tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu quero que você, que é marido, mulher, e vem aqui na frente no nome de Jesus. Você, quem é os marido e mulher, sai do lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua família. Se tiver filho também, fica junto com o pai e a mãe. Pela família, eu quero orar pela sua família. Glória a Deus. Qual é o trabalho do inimigo, irmãos? É tentar destruir aquilo que está indo bem. E muitas vezes, irmãos, o diabo é sujo. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E muitas vezes ele tenta colocar, irmãos, dúvida nos casais. Colocando, fazendo com que a mulher muitas vezes, irmãos, já viu aquele termo? Achar pelo em ovos. Achar coisas onde não existe. O marido da mesma forma. Que são formas do inimigo agir para tentar destruir o casal e a família. Porque ele sabe, se ele mexer com o casal, com o marido, com a mulher, ele vai mexer com a estrutura desta família. Vai dividir o lar. Sabe quando, eu posso falar isso aqui com propriedade, eu tive problemas com meus pais no passado. Eu fui expulso de casa por causa de Jesus. Ou seu Jesus é minha casa. Eu deixei a casa da minha mãe e vim embora com o meu Jesus e vivo feliz até o dia de hoje. E os últimos dias de vida dela, ela dizia assim, ele ganha dinheiro com a boca, porque eu prego. Ele ganha dinheiro com a boca, desse jeito. Ah, meu filho tinha dinheiro na boca. Mas ela aceitou Jesus. E os últimos dias de vida dela, quem ajudava a pagar, a sustentar ela, era essa boca aqui. Mas ela aceitou Jesus como Salvador. Mas meu lar era um lar conturbado. Um lar que polícia chegava lá e muitas vezes levava preso as pessoas que lá estavam. Por isso que eu falo que eu seria um zero à esquerda, não estaria aqui. Mas Deus tem um trabalho na terra. Ele sabe restaurar a terra e fazer um jardim daquela terra deteriorada. Quem sabe nesta noite, meu irmão e minha irmã, não sei como que está o seu casamento, sua família. Mas não permita o inimigo destruir a sua família, o seu casamento, o seu lar. Lute pelo seu marido. Lute pela sua esposa. Lute pelos seus filhos. Olha aqui para mim. Nunca mande um filho teu embora de casa. Eu estou te falando porque eu senti isso. Eu era o único crente na minha casa. Todos nós éramos da feitiçaria. Eu bati atabaque no terreiro de Macumba. E quando eu saí, fui expulso de casa. Uma mordida aqui, um arranhão aqui assim, saindo sangue. Eu tenho uma marca até hoje, como eu costumo dizer, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quando eu saí do portão para fora, para onde que eu vou? Um moleque, para onde que eu vou? Na hora eu lembrei, vou para a família que ajudou a me evangelizar. E quando eu cheguei lá, eles conversaram, o Ivanildo, o Ivan conversou com o pai, o irmão Luiz Félix, ele disse, deixa o Mazinho aqui, menino bom, Deus tem um plano na vida desse rapaz. E eu louvo a Deus pelo apoio daquela família. Mas nunca mande um filho teu embora. É a coisa mais dura que existe, irmãos. Coisa mais dura que existe. E quando eu saí falando assim, nunca mais eu volto. E nunca mais voltei. Entendeu? E não larguei Jesus. Fazem 43 anos que eu sirvo esse Jesus. Ele nunca me deixou. Nunca me desamparou. Então, nunca mande o teu filho embora. Nunca mande tua filha embora. Por nada desta vida. Um choquinho psicológico é lógico. Mas não manda embora, não. Choque psicológico eu dou também. Mas não manda embora, não. Amém? E fazendo isso, você vai viver feliz. Deus vai te honrar. Vai honrar sua família. Sua casa. Seu matrimônio. Lute de todas as formas pelo seu casamento. Ah, pastor, o negócio está ruim. Está ruim, deixa o capeta para lá. Lute pela tua mulher, pelo teu esposo. Lute.
Não deixe vazar pelos vãos dos dedos. Deus te deu. Honre por aquilo que Deus te confiou. Sua mulher está aí? Segura aí, pode abraçar a tua mulher aí. Não tem problema, talvez você não abraçou faz tempo. Dá um abraço aí. Espera que eu vou orar. Bem? Vamos orar. Não permita. A irmã Maria José pede oração para o seu esposo, o irmão Lorival. A Lorival, nosso aqui? Cadê o velho? Cadê a menina? Cadê a menina? Está ali. Está doente? É o amor, né, irmã? Irmã Maria, o quê? Maria José. Véia é bom, né? Família Morim, oração pelo irmão Abel, pelo seu aniversário do dia 10 do 12. O que mais? Oração pelo casal Newton e Gisele, que fizeram 4 anos de casados. O Madi pede oração, o Madeb pede oração pelo presbítero Isaac. Ah, é o Isaac que está fazendo aniversário hoje. Deus continue abençoando a vida dele. Olha aqui. Quando eu fui casar, eu paguei para casar. Como assim? Porque eu era menor de idade. E menor você não pode assinar. Tive que pagar para o advogado assinar para mim. Eu falei, mas eu vou casar. Eu não vou assinar e tal. Sem problema. A gente arruma dinheiro, paga para alguém que vai assinar. Mas que eu vou casar, eu vou casar. Seu casamento nunca vai dar certo. Deixa eu ver aqui da minha família. Graças a Deus. Acho que é só. Nós somos únicos, né, Cida? Que nunca separou, nunca. Da família é o único. Vai dar errado! Não pode dar errado aquele que começou certo, irmãos. Não tem como dar errado. Luta todos nós passamos. Ou você acha que porque eu sou pastor, a Cida é mulher do pastor, eu não discuto com a Cida. Para eu não discutir com ela, tinha que ter a cabeça igual a minha. Ou eu igual a dela. Duas cabeças diferentes, vai ter que discutir para chegar no consenso, sim ou não? Não existe casamento perfeito. Tem algum casamento perfeito? Se tiver aqui, você está no céu, porque aqui não é céu. Aqui ainda não é céu. Existe casamento ideal. Perfeito, não. Se for perfeito, você não discute. E para não discutir, só lá no céu, meu querido, minha querida. Então aqui você vai discutir. Mas por que você comprou isso, bem? Já está discutindo. Sim ou não? Então, existe casamento ideal. Amém? Colocou a mão no ombro da sua esposa? Filho está aqui? Se tiver um filho, abraça seu filho aí, sei lá o quê. Abraça aí. Curve sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai. Estão aqui diante do teu altar que é santo, Senhor, os teus filhos e filhas, pais de família, mães de família, filhos dos lares dos teus filhos. Meu Deus, o inimigo tem lutado para desfacelar os casais e as famílias, para acabar com esta célula máter da sociedade. Mas assim como o Senhor restaurou a terra do passado, o Senhor está aqui para restaurar este casamento, para restaurar esta família, dando entendimento, compreensão. Nós sabemos, Senhor, que o inimigo tem lutado, Senhor, para enfraquecer os lares, para desestruturar, Senhor, os casais, para colocar dúvidas, maus pensamentos, colocar incerteza, ciúmes. Meu Deus, mas o Senhor está aqui presente para abençoar os casais uma vez mais nesta noite. Meu Deus, aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar a cada dia. Pai querido, contempla, Senhor, este pai de família, esta mãe de família. Ó, meu Deus, a esposa do teu filho que está no seu lar. O esposo que está lá no lar, Senhor, mas quem sabe está assistindo esta live. Visita-os agora, Senhor. Visita este filho, Senhor, que não pôde estar aqui ou que está trabalhando. Tu és poderoso, Senhor, para abençoar, para restaurar, para abençoar os lares, os casais, as famílias. Oh, meu Deus, acampe os teus anjos, Senhor.
Oh, meu Deus, que haja paz neste lar, que haja paz nesta família, que haja paz dentro desta casa, que haja harmonia entre os casais. Pai querido e santo, agora despede-nos em paz também e dá-nos uma noite tranquila, acobertada com teu sangue, no nome santo do Senhor Jesus.